É, Deus tem o melhor para mim, Deus tem o melhor para nós. Estamos recebendo nesta tarde aqui no programa Um Só Coração, 2h04, a galera do 8º Acampamento Juvenil. E que alegria receber também Padre Gregório nessa tarde. Tá trabalhando demais, hein, Padre? Semana passada tava no FAC, esse final de semana juvenil.
Sou este mês.
Hã?
Sou este mês por causa do mês de julho, feriado dos jovens, né?
É.
Por isso, de 14 até 17, 18 até 25 anos, estão de férias. Por isso, aproveitando estas férias.
Um mês de férias.
Mês de férias para
evangelizar a juventude.
Evangelizar a juventude.
Que beleza. E a missão não para, né, Padre?
E os dois que estes dias nós tivemos encontro com os padres que mexem com o acampamento e conversando para ver, para diminuir, mas a gente pode ver também como a quem que sempre coloca eles no ônibus, sempre eu,
é o senhor.
E a gente pode perceber que muita procura dos jovens.
Continua, o pessoal continua procurando muito, né?
Muito. Até do juvenil agora, estavam esperando 11 pessoas, ou mais de 11 pessoas, lá fora. Porque desistiram, entrando, e mesmo assim, ainda tem muita gente. E eu tinha que colocar mais 8 pessoas, e mesmo assim, os 3 ainda têm que voltar para casa. Que a gente tem que trabalhar com o número, né? O número certo.
Certo.
E eu já passei. Uhum. Aí 3 pessoas eu não podia deixar para entrar no ônibus. Por isso a gente pode perceber como a procura. E nós sabemos que hoje em dia evangelizar os jovens é difícil.
Muitos desafios para a evangelização da juventude, né?
E a gente tem que aproveitar isso, esse momento. Que os jovens estão procurando.
Sedentos, né,
Pai? Sedentos. E desse aí, metade, eles procuram. As fichas, correm, choram. E você não imagina aqueles jovens que estavam na lista de espera e chorando para entrar no ônibus. Porque eles querem fazer esta experiência. E o resultado também é muito bom, porque eu não reclamo dos jovens, porque os jovens estão cheios, né, na igreja.
Sim.
É para mim, né?
E esta sede é própria do vigor da idade, né, Padre?
Isso.
Estão com toda a força.
Toda a força. Um universitário vai procurar esta igreja, este momento espiritual para a sua vida.
Uhum.
É difícil. Porque Sim. eles viram os outros amigos felizes. Voltaram do acampamento diferente e eles também querem experimentar isso. E dando mais força, eu tenho esta semana passada visita de meu superior geral de Roma.
Uhum.
E ele destacou muito perguntou sobre os jovens.
Certo.
Aí eu falei, eu aqui não posso reclamar sobre os jovens porque eu tenho grupo. E quem que participa mais nas nossas celebrações na terça-feira dos acampistas não é tantos dos adultos, mas adolescentes e jovens. Né? Por isso, nesta parte, eu estou ainda pensando muito. Eu vou conversar com outros padres ainda sobre este assunto, porque precisamos evangelizar os nossos jovens. Porque a nossa igreja sempre fala que a igreja, o futuro da igreja está nas mãos dos jovens. Por isso precisamos evangelizar já eles, que quando vão ser adultos, eles sabem como a sua responsabilidade de assumir a nossa igreja.
Sim, e formado nesta idade será um bom cristão, um bom católico futuramente, né, Padre?
E hoje mesmo o Padre Otair pediu uma ficha para o Senhor. Eu falei, Padre Otair, quero que pegue a ficha e você vai entregar. Porque quando o padre vai entregar, a pessoa que volta, ele sente aquele dever de participar na sua paróquia. Porque lá dentro, na, no sítio, eu falo várias vezes, volta a ajudar seu padre, ajudar sua paróquia. Nós temos só segunda, terça-feira, para os momentos dos campistas. Mas finais da semana tem que estar com a sua paróquia, não é?
Sua comunidade, sua pastoral, se inserir em alguma pastoral, né?
Pediu para procurar eu para dar ficha, falei, não, vou dar, entregar para o senhor, e o senhor vai entregar para aquela pessoa, que quando ele volta de lá, tem aquele dever de voltar para a sua paróquia.
Sim.
Também a gente tem que acolher, não é?
Isto.
Porque senão acolhe. A maioria que fazem acampamento e participam lá, no Padre Pio, aqueles que não teve uma caminhada, não teve experiência. A gente pode ver aí ontem à noite, eu acho que mais tarde ele vai falar por aí.
Uhum.
Uma que era outra igreja. E lá se apaixona por um momento onde apaixona por Nossa Senhora.
Sim.
E agora quer ficar na nossa igreja. Nós não falamos, não obrigamos para ser da nossa igreja.
Claro.
Mas os momentos que mexeu com a vida, ele vai, ele quer e participa com a mãe na outra igreja. Agora sentiu bem, sentiu o amor de mãe, sentiu o amor de Nossa Senhora e quer participar na nossa igreja. Por isso eu falo que a maioria que fica mais firme na Padre Pio, porque aqueles que não teve uma caminhada na igreja. E com isso, devagar, importante a gente vai acolher estas pessoas e devagar a gente vai encaminhar para a sua paróquia. E muitos estão fazendo isso. Com o tempo, eles sentem e a gente fala pessoalmente para participar nas suas paróquias.
Amém. Fica claro na palavra do Senhor a sua preocupação de inserir aqueles que fazem acampamento em suas paróquias, em sua comunidade.
Isso,
né,
eu sempre falo, lá dentro, mas também aqui, pessoalmente, publicamente, eu sempre falo disso.
Tá bom. E falando em juventude, o Papa Francisco tem uma preocupação muito grande com jovens. Inclusive, no Paraguai, ele teve um momento exclusivo com os jovens. O senhor sabia?
É, isso. A gente assiste pela televisão, não é? Uhum. Por isso, quando o meu superior visitador falou sobre os jovens, eu fiquei contente, porque duas semanas seguidas.
Sim, de evangelização para a juventude.
Evangelização para a juventude. E quem vai participar um dia lá para ver? A maioria, os jovens.
Tá certo. E o oitavo juvenil, padre? Mais uma missão cumprida?
Mais uma missão cumprida. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque eles nasceram para dar certo.
Amém. Coragem. Vamos falar com essa galera então, padre?
Isso.
Vamos lá. Duas e doze, você está curtindo o programa Um Só Coração nesta tarde de quarta-feira. Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Coração, estúdio 2 aqui em Dourados, esta galera, a juventude reunida, a galera que disse sim para Jesus e fez o oitavo acampamento juvenil. E vamos ouvir um pouco de suas histórias, dos seus testemunhos. Estamos recebendo aqui nesta tarde o jovem Cássio. Boa tarde, Cássio. Seja bem-vindo aqui ao programa, tudo bem?
Boa tarde, muito obrigado. Tudo bem, graças a Deus.
Só alegria?
Só alegria, agora só alegria.
Então tá bom, Cássio. Você é da onde?
Sou daqui de Dourados mesmo.
Qual que é o bairro que você mora?
Moro na Vila Planalto.
Você já participava lá na comunidade, tinha um contato com a igreja ou não?
Já tinha. Eu sou Israel, né, e já era faquista. Só que eu tava um pouco afastado até então.
Ah, você já tinha feito
já
o Israel,
tinha,
também o fac.
Uhum, já estava na caminhada já.
Mas e quem te fez o convite a fazer o juvenil? Você disse que estava afastado. Por que retornou?
Não, eu estava, assim, eu queria muito ter feito começo do ano. Eu até tinha pedido pro padre, só que não foi possível. Não tinha mais ficha, não deu para fazer. Até então nem tinha, eu tinha ficado um pouco bravo. Não tinha aceitado muito o que eu queria muito ter feito. E Deus deixou que eu fizesse agora. Graças a Deus, na hora certa, no momento que eu mais precisava, foi possível que eu tenha feito. Eu queria mesmo, eu busquei e atrás para fazer o acampamento.
E como é que foi a experiência?
Nossa, assim, eu foi no momento que eu mais precisava da minha vida mesmo, porque lá na minha casa eu tava passando tô passando ainda por algumas dificuldades na minha família, onde a minha mãe e minha irmã vêm passando por uns problemas. Minha mãe recentemente agora ela entrou em depressão, ela tá com depressão, né? E assim, eu tava vendo minha mãe em depressão, eu meio que tava me afastando, não tava... Eu tinha medo de encarar aquilo, sabe? De pegar na mão dela e falar pra ela que a gente vai superar isso. E há 2 semanas atrás, ela foi quando ela teve uma crise, foi a primeira crise que ela teve. Eu cheguei em casa domingo, na hora do almoço, e ela tava tendo uma crise, eu olhei pra ela. E, assim, me doeu muito ver minha mãe assim, sabe? Chorando, tremendo, assim. E, assim, me doeu muito mesmo. E eu olhei aquilo assim, e eu não sei porquê, mas desde então, eu só chamo ela de mãezinha agora. Eu não sei porquê, depois desse dia eu só comecei a chamar ela de mãezinha. E lá no acampamento, assim, eu vi que a minha mãezinha do céu tocou muito no meu coração e falou pra mim, falou, meu filho, pede pela sua mãezinha que você vai esperar isso com ela. E assim, sabe, foi um momento muito forte pra mim sentir a minha mãezinha do céu no meu coração falando pra mim. Ela falou pra mim ajudar a minha mãe, que ela vai esperar isso. E assim, eu fui pra buscar forças e hoje eu vim, voltei, né, renovado. Porque eu tô com força pra passar por qualquer dificuldade agora, pra ajudar minha mãe, pra ajudar minha irmã, que tá passando por uma separação. Ela é muito nova ainda, só que ela tem uma filha, né, de 3 anos, e ela tá grávida de novo, então ela tá passando por algumas dificuldades. Tá sofrendo muito com isso, porque às vezes ela sente um pouco de vergonha por causa da idade dela e ter 2 filhas e tal. E eu voltei, assim, sabe, disposto a ajudar minha irmã e a minha mãe, a ser o alicerce entre elas e Deus.
Amém.
Amém.
Nós temos o Pai, nós temos o Filho, nós temos o Espírito Santo, mas nós não somos órfãos e temos uma...
Mãezinha.
Mãe que cuida de nós. Quer mandar um beijão especial para sua mãe agora?
Eu quero, mãezinha. Eu sei que a senhora deve estar me ouvindo agora. Eu quero dizer que eu te amo muito e que eu nunca vou te abandonar, minha linda. Te amo.
Amém, que bonito. Cássio, você é tribo ou é cor?
Tribo.
É tribo? Tribo, você é de qual tribo?
Tribo roxa.
Quer mandar um abraço lá pros roxos? Um
abraço, meus roxinhos lindos. Amo vocês, meus campeões. Amém.
Tá certo. Obrigado pelo seu testemunho, tá bom? Um abraço. Muito bem, 2h17, programa Um Só Coração, recebendo jovens que fizeram o oitavo acampamento juvenil lá no Santuário Padre Pio. E que maravilha é ouvir essas histórias, os testemunhos das graças derramadas sobre suas vidas. E agora vamos falar com a Renata. Boa tarde, Renata, tudo bem?
Boa tarde, tudo.
Tudo jóia? Seja bem-vinda aqui ao programa.
Obrigada.
Me fala uma coisa, você mora onde?
Moro ali no Santo André.
O Jardim Santo André, olha, eu moro lá também, é um bom bairro,
legal.
Não é não? Deixa eu te falar, você já participa ali na paróquia ou não?
Eu frequento a São João Batista, mas há 1 ano, mais ou menos, eu tô indo lá no Padre Pio. Porque eu recebi um anjinho na minha vida no momento em que eu tava muito com dificuldade. E aí ela me levou para conhecer lá. Desde então eu comecei a frequentar o Grupo Sopro de Vida, onde ali... que eu não tinha nenhuma fé em nada na minha vida, começou a se renovar. Então, eu sempre que eu podia ir, todo sábado. Quando mudou para sexta-feira, por conta da faculdade, eu não podia ir, mas quando não tinha aula, era feriado, alguma coisa, eu tava lá no grupo. Porque muita coisa mudou na minha vida, depois eu comecei a frequentar o grupo, né?
Sopro de Vida, só para explicar pro pessoal que tá em casa, é um grupo de oração que acontece dia de sábado lá no santuário, né?
Isso, agora é na sexta-feira, às 19 horas.
Sexta-feira. Muito bem. E foi uma experiência nova na sua vida, o grupo de oração?
Foi. Porque eu nunca tive, assim, contato com um grupo de jovens. Eu ia na igreja, na missa.
Na missa.
Eu fiz a catequese na São João Batista. Frequentei o grupo de jovens de lá um pouquinho, mas não me senti acolhida. E aí, quando eu fui, que eu conheci lá, eu me senti muito acolhida. E muita coisa, assim, realmente mudou na minha vida. Assim, a forma de eu pensar, a forma de eu agir em algumas coisas. Então, aí, conforme eu fui frequentando, eu queria muito participar do acampamento. Queria ter essa experiência. E eu consegui uma ficha, não deu para mim ir. Aí tentei outro, não deu pra mim. E tentei nessa, e graças a Deus deu, porque foi no momento assim que era pra ser mesmo.
É? É. Por que você acha isso? Como é que foi a experiência lá?
Porque eu carregava muita mágoa dentro do meu coração por algumas coisas que tinha passado na minha vida. E eu não sabia como lidar. Mesmo lá no grupo eu pedindo, toda vez que eu ia lá eu pedia, eu recebia oração. E a cada oração eu pedia para tirar essa mágoa que tinha no meu peito. E aprender a perdoar e ter mais confiança em mim. Porque eu era uma pessoa que eu acabei descobrindo lá no acampamento que eu não tinha confiança nenhuma em mim. E quando eu tive a experiência de estar lá no acampamento, eu falei, nossa, como eu sou uma pessoa forte, como que eu tenho que confiar em mim para conseguir? Porque eu percebi assim, nossa, eu não tinha percebido que eu tava conseguindo as coisas, né? Uhum. E eu falei, nossa, agora sim eu vou ter confiança em mim. E assim, o poder do perdão, né? Quero deixar tudo para trás que me fez mal, quero perdoar. Quero ser perdoada e quero daqui pra frente amar a minha família como eu nunca amei. Até na segunda-feira, quando eu cheguei em casa, na terça, na quarta, já mudou. Eu não quero mais falar com meu pai de forma meio agressiva, essas coisas assim. Porque eu vi que realmente não tinha motivo. Então, agora, assim, daqui pra frente eu sou uma nova pessoa, uma pessoa confiante. E tamo aí.
Amém, que bonito. Amém. Quer mandar um beijão, já que você falou dos seus pais?
Eu quero mandar um beijo para minha mãe, Marilene, para o meu irmão, para o meu pai, para o meu noivo. E quero mandar um beijo super especial para meus amarelinhos lindos, que eles pediram, mas eu já ia mandar. Uhum. E amarelo é Ru para vocês, hein, gente?
É Ru?
É Ru.
Então tá certo. Obrigado, Renata.
Nada, tchau. Deus tem o melhor para mim, Deus.
Duas e 21, estamos recebendo nesta tarde aqui no programa Um Só Coração a galera que fez o 8º acampamento juvenil. Padre Gregório, como que um perdão liberta o coração, né?
Nós mexemos muito com isso.
Sim.
De perdoar e de pedir perdão. Aí mexemos, já que jovens, filhos, porque quem que participa no juvenil é solteiros. Por isso... mexe muito em relação com o pai e mãe.
Amém. E agora vamos falar com a Karine. É isso, Karine?
Isso.
Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem, graças a Deus.
Você mora onde?
Eu moro na Vila Esperança.
Na Vila Esperança, e lá você participa de alguma comunidade, alguma paróquia?
Não, porque, assim, quando eu nasci, meus pais sempre foram muito da igreja, mas minha mãe era da igreja católica. Uhum. E o meu pai da igreja evangélica. E quando eu nasci, eu fui batizada na igreja católica, só que quando eu cresci, eu decidi seguir a igreja evangélica. É. Então, eu não seguia nenhuma paróquia, nada, eu ia na minha igreja mesmo. Só que o acampamento me apresentou uma experiência nova. Eu pude sentir o amor, porque, assim, eu conhecia Maria, mãezinha, sabia... que ela estava ali, só que eu não sentia a presença dela. Eu sabia que ela existia, mas não tinha intimidade com ela. E através do acampamento, ele me mostrou que eu pude ver o amor de Maria por mim. Eu sei que agora ela caminha comigo e eu posso confiar que ela sempre vai estar comigo. Eu pude conhecer o amor de Maria e ser cheia. Amor dela.
Que maravilha, você disse que participava da igreja que seu pai congrega, né?
Uhum.
E quem te fez o convite a participar do acampamento?
Foi a minha amiga, na verdade, que ela já fez há algum tempo já. Uhum. Depois dela fez a minha irmã, e a minha irmã também sempre me convidou para ir. Depois da minha irmã foi um amigo meu e outra amiga minha. E eles sempre falavam pra eu ir, e eu nunca tive, assim, vontade de ir.
Uhum.
E dessa vez eu fui mais por curiosidade.
Muito bem, como é que foi essa experiência lá no acampamento?
Então, eu fui achando que... porque eu queria uma experiência nova, né? Eu falei, então vamos. Eu cheguei lá na curiosidade, queria descobrir, porque eu vi o brilho no olhar deles, eu vi a alegria transbordar no coração deles... E eu queria ver o que, que acontecia lá dentro. Mas quando eu cheguei lá, Deus me mostrou as dificuldades que eu tinha. Ele me mostrou que o meu coração estava fechado, meu coração estava em gelo, era uma pessoa grossa, uma pessoa fria, e eu não conseguia me abrir, eu não tinha confiança. Ele me mostrou as minhas mágoas, e isso eu pude ver tudo isso e conseguir mudar. Consegui encontrar um diamante que existe dentro de mim, consegui perdoar, eu aprendi a ser perdoada, eu aprendi sobre confiança, e eu pude ver o verdadeiro amor de Deus e de Maria por nós.
Amém, Karine. Lindo seu testemunho, tá
Obrigada.
Bom?
Isso que eu toquei no início.
Sim.
Por experiência dela ontem à noite. Mas não, é isso único, é?
Sim.
E também, além dela, tem bastante jovens universitários. É por isso, na minha pregação, eu sempre falo que a ciência não ajuda em tudo para a nossa vida.
Claro.
É, porque não acreditam em Deus, não têm religião, e vivem assim, já de bem. Aí, fazendo um acampamento, a maioria caiu a ficha, é? Por isso, não é para ela. Nós não, nunca, num momento, pedindo para ela fazer isso e aquilo. Só vem da experiência pessoal, a experiência dela com Nossa Senhora e com a vida, com Deus. Por isso ele fala, está que ele falou, do coração.
Eu digo assim, muitos universitários até, muitos que buscam conhecimento a fundo, né? E se baseiam nesse conhecimento. Às vezes não tiveram o conhecimento, não tiveram a experiência, né, padre? A partir do momento que você tem experiência, e não tem como, Deus age mesmo. E falando em Nossa Senhora também, incrível, esta semana, eu vim até buscar aqui na página, eu vi um grande testemunho de uma pastora evangélica que, claro, estamos falando de casos individuais, mas é impossível não ver a ação e a intercessão de Nossa Senhora. Uma pastora evangélica que se converteu, 40 anos de protestante e 12 anos de pastora, e se converteu por intercessão de Nossa Senhora.
Postei também no meu...
O senhor chegou a ver? É impressionante também.
Compartilhei também.
Muito bem.
Assisti isso de manhã e à noite ela deu testemunho lá na igreja.
E o testemunho desta pastora é bem sereno, bem maduro, você vê que não tem... É bem sereno o testemunho dela, trazendo assim uma experiência forte com Nossa Senhora mesmo, a intercessão dela. Muito bem, quer mandar um beijo lá para sua tribo?
Eu queria primeiro agradecer aos meus líderes por cada momento especial. Eu queria mandar um beijo para minha família de sangue e para minha nova família, meus marronzinhos, e dizer que eu amo muito todos vocês.
Tá bom, Karine, obrigado pela sua participação, tá bom?
Se o marrom iam colocar ela para dar depoimento domingo, iam ganhar.
Tá.
Agora roxo, tem que aguentar.
A história vai contar o que você se tornou. Os amigos vão se lembrar de tudo que você sonhou. O amor vai aumentar.
Tá aí Dunga com Ei Amigo, 2h28, é o programa Um Só Coração, recebendo os jovens do 8º acampamento juvenil, testemunhando a graça do Senhor nesta tarde aqui no programa Um Só Coração. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente retorna com mais testemunhos, com mais lindas histórias. É o Senhor manifestando o seu poder e também nós presenciamos aqui a intercessão de Nossa Senhora.